E aí, galera! Aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil, que agora tem um canal no YouTube, que é bacana porque as pessoas vão me conhecer, né? Porque no podcast a gente só fica falando, falando, e as pessoas, quem é esse cara? Quem é esse cara? E quem são os convidados, né? De repente, só por nome, pô, legal pra caramba, mas eu quero ver essa pessoa. Por isso que eu decidi colocar o canal no YouTube do podcast Pipoca Ágil, um canal voltado para agilidade, no mundo ágil, né? Não só desenvolvimento de software, mas para tudo, tá? Agilidade em todos os aspectos, né? Com relação a comportamento. Não estou nem usando mais essa palavra mindset, cara. Eu estou agora usando só comportamento, o negócio é o comportamento. Então é o seguinte, antes de eu começar a conversar com o convidado, eu vou falar de uns patrocínios aqui rapidinho e vou passar para vocês aqui. É o seguinte: no dia 4 e 5 de dezembro, agora, né, 2020, vai ter o quê? A Jornada Global Day. E quem vai falar com a gente sobre isso é o nosso amigo, o criador da jornada, né, colaborativa, que ele tem um videozinho aqui que ele vai falar com a gente aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue escutar também, né? Primeira vez que eu faço isso.
E 5 de dezembro, venha para a Jornada Globo Day. 2 dias com pessoas incríveis da Globo e da Jornada Colaborativa, compartilhando conteúdos incríveis sobre tecnologia, inovação, produto e agilidade. Nesses 2 dias, você vai poder fazer inscrição simbólica e ainda concorrer a vários livros da Jornada Colaborativa. Você sabe, né? Os eventos da Jornada Colaborativa são beneficentes. Voluntários, tanto autores quanto palestrantes, nos ajudam a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Até o momento, já doamos mais de R$ 120 mil. Na jornada do poder, nós vamos pegar toda a receita e levar para dentro do certo. Foi a primeira inscrição atendida pela jornada colaborativa. Mas não para por aí. Além desse conteúdo incrível de 2 dias da jornada Globo Day, nós lançaremos nessa data, 4 e 5 de dezembro, o nosso novo livro, Jornada Ágil Escalada, ou Jornada do Ágil Escalado, como a gente fala, meu grande amigo. E nesse dia, nós já temos 4 patrocinadores que estão comprando livros para nós sortearmos para todos os participantes que estarão ao vivo. Então se liga, se inscreve e também participe, porque a gente vai ter um caminho de livros para sortear para você que vai estar ao vivo. Além disso, as inscrições são gratuitas para quem está em curso de recolocação para estudantes. Então, não perde essa chance. Pegue esse link e repassa para todo mundo que você conhece que está em curso de recolocação. 2 dias incríveis que podem mudar a vida de pessoas. Ajude a mudar a vida. E você está trabalhando e quer melhorar a sua carreira, quer fazer melhor, se inscreva. Você tem opção, o conteúdo é incrível. E a inscrição é simbólica, o valor é simbólico demais, né? E toda a receita a gente vai pagar. A cada inscrição a mais, a gente conseguir você repassar para os amigos, além de ajudá-los com o conteúdo que você está ajudando a avaliação dos servos. Não perca essa oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas. Vem com a gente. Valeu!
Que bacana, né? Muito legal esse papo aí do Muniz, muito bacana mesmo. Bom, gente, então é o seguinte: hoje nós temos um convidado muito especial aqui no Pipoca Ágil, no canal do Pipoca Ágil aqui. O nome dele é Roberto Brasileiro. Entra aí, né? Fala aí, Roberto, tudo bem?
Boa noite, brigadão, Y, pelo convite, e estamos aqui à disposição. Vamos conversar aí um pouquinho sobre esses antipadrões aí, sobre isso, um monte de coisa que está
Perfeito.
inerente aí.
Ô, Roberta, se apresenta aí para a galera que de repente não te conhece, o pessoal novo aí que está abrindo na agilidade, né? Como é que é? Conta um pouquinho da tua história.
Bom, sou Roberto Brasileiro, né? Sou fundador aí do métodoage.com, né? Trabalho com, vamos falar assim, né? Estou atuando com métodos ágeis desde 2008, 2009, ali no meu primeiro papel ali de Scrum Master, enfim, coordenador, essas migrações todas, né? E dos últimos 4 anos, né? Vamos fazer 4 anos? 4 anos. Agora, em 2021, o Método Ágil faz 4 anos. Eu tenho
dedicado parte do meu tempo a compartilhar o conhecimento que eu adquiri aí na, vamos falar assim, no campo de batalha, nas guerras.
Na jornada, nas trincheiras.
Nas trincheiras, nas trincheiras, é isso aí. E tenho dividido isso, né? Eu falo muito que algumas pessoas já me perguntaram, pô, mas achava que você ficava só no método ágil e tal. E não, porque senão eu perco algo que é legítimo meu, que é o quê, né? Que é compartilhar só o que eu faço. Então, eu tenho essa comigo. Então, se eu parar de trabalhar no meu dia a dia com transformações digitais, transformação ágil, eu não vou me sentir pronto para estar falando.
Né? Isso, não, é completo, né? Tem esse sentimento de completude, né? Então, o que que acontece? A parada aqui no Pipoca Ágil, um podcast voltado para agilidade. E eu, há um tempo atrás, né, eu nem tinha o podcast, não tinha nada. Tinha nada, não sabia nada. Mas eu comecei a ver agilidade e eu vi seus vídeos no YouTube. Ah, e legal. Tem uma série que você estava num hotel ali, alguma coisa assim, era um lugar diferente.
Né? Era hotel, e depois te conto os bastidores. Bem que encomendar. Era um hotel.
Eram vários. E você fez uma série, que essa série é justamente o tema de hoje do episódio, né? Que é os antipadrões. Né, da agilidade. E é muito importante, eu achei demais, cara. Para quem não conhece agilidade, que todo mundo acha que só quem tem martelo, tudo é prego, né, cara? Então,
exatamente.
Cara, né, isso aí eu escutei pela primeira vez com o André Barcauí, cara, do PMI, que vai estar amanhã aqui. A gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre Scrum Guy, né? O Scrum Guy do. Agora 2020, né? Essa isso. Ressurgimento, atualização. Mas o que acontece? Eu fiquei muito interessado. Tá? E eu achei muito interessante a abordagem que você fez. E claro que aqui vai ser apenas um bate-papo, um super resumo, que são quantas aulas ali? Quantos
são 11, vídeos? Acho.
11. São 11 antipadrões. Isso aí. Então, o que acontece? Eu gostei, e quando eu falei com você, eu falei, pô, vou fazer logo esse pedido que eu achei o máximo. Então, aquele legal, cara, contextualiza a galera aí, assim, que você dá, sempre no primeiro você dá aquela contextualizada no que é antipadrão, aquele esquema todo, barato.
Então, o antipadrão, aliás, antes um bastidor, vou contar, você lembrado do hotel, foi bom, porque na época eu estava trabalhando em um projeto de transformação digital num banco em Brasília. Era um banco público e tal. E aí eu falei, pô, tem que fazer. Eu vivia antipadrão lá dentro. E eu falei, vou ter que fazer alguma coisa sobre isso, E aí eu comecei a fazer. Só que eu ia toda semana. Ficava 3, 4 dias da semana lá. E aí eu começava a gravar dentro do quarto do hotel. Acho que a primeira galera que passava na porta devia me achar meio louco. Tinha que ficar falando lá dentro. Mas o melhor é o cenário. Para montar.
Sim.
Né? Ó, eu arrastava cama, arrastava móvel, a galera devia ficar louca, o que esse cara tá fazendo? Arredava colchão, arredava, gente, jogar pro lado, é de mineiro, né? Não, se você visse os bastidores por trás da cama, você não acreditava.
Mas eu identifiquei logo que era um quarto de hotel, quer dizer, era um quarto de hotel, que o padrão...
A cortina é a praia.
Não, os móveis super neutros, né? Alguma coisa que não tinha nada personalizado. Eu falei, cara, não pode ser a casa do cara. Cada hora é um cômodo, não pode ser.
foi bem legal fazer, mas o que é o antipadrão, né? O antipadrão, assim, eu gosto de definir assim, né? O antipadrão é tudo aquilo que você faz, né? Que, na verdade, te põe mais longe do que você quer fazer e você nem percebe. Esse é o conceito aí do antipadrão, né? E dentro da agilidade, a gente tem vários, a gente tem muitos, né? Inclusive, tem um site, depois eu posso até passar o link para a galera, que ele tem, tipo assim, 42 antipadrões de Product Hours, 52 de Scrum Master e tal. Por quê? Porque a gente tem muito antipadrão. E, às vezes, a gente nem se toca dos antipadrões. Né? Então, eu achei, poxa, eu tenho que falar disso, porque, além de eu estar vivendo, a parte daqueles antipadrões naquele momento da minha carreira, eu tenho que falar disso porque, às vezes, as pessoas nem se tocam disso, né? E aí eu falo lá de waterfall ágil, Scrum Master gerente...
Backlog escopo, né?
Backlog escopo, eterno. Enfim, eu falo de várias coisas. E a gente... E assim, foi legal fazer essa série. Por quê? Porque muita gente veio e fala, pô, eu vivo isso. Você descreveu o meu dia a dia. Eu nem sabia que... Porque e é verdade, porque a gente acha que... Ah, não, vamos adaptar aqui ao contexto. Né? E aí a gente usa, vou usar essa palavra, a gente usa de muleta isso, né? Ah, isso é porque eu tenho que adaptar o contexto, eu tenho que fazer isso porque aqui é desse jeito. Não, né? A gente adapta o que para adequar o contexto, obviamente, né? Mas aí a fazer o tudo, né? E aí começar a mudar os princípios, então aí na verdade você está fazendo uma coisa muito maluca ali, pouco durex.
Você só adapta algumas coisas, mas você perde a essência, aí uma camada não tem jeito, né? Pedir um cronograma para um projeto que não sabe como é que vai ficar o fim, né? No caso, você não sabe como é que vai ser a reação, né? Isso é um problema. Então as pessoas às vezes... E é interessante isso. Essa série para a pessoa que está entrando agora na agilidade. Tá? Porque está começando a fazer certificações, né? E você está, de repente, entrando com um cliente que não é ágil. Tá? Ou não entende o ágil direito. Né? E é até bom recomendar. Eu já recomendei esses seus vídeos, né, no YouTube para justamente uma galera. Gente, dá uma olhada. Inclusive, essa semana mesmo, gente, dá uma olhada aqui. No Roberto Brasileiro aí, que o cara, pô, tá dizendo que o Pipocádio, né, quer que as pessoas escutem aqui, né? Porque, na realidade, cara, a proposta do Pipocádio não é eu ficar falando teorias, eu trazer pessoas, né, que façam a coisa acontecer, né? É, não é um fazedor de livros, não é um fazedor de cursos e aquelas coisas de... O cara só faz isso. Não, o cara tem que falar, mão na massa mesmo, tudo.
Tem que ser.
Mas diga isso, aí, mas fala aí.
Não, e isso aí que você falou é verdade, né? A gente tem que... Assim, eu acho que tem muita gente muito boa hoje. O Brasil, eu acho que é uma das... Talvez uma das referências de agilidade no mundo, eu acho. A gente tem exporta agilista, vamos falar assim, né? Tem muita gente nos Estados Unidos, muita gente de Portugal, Inglaterra, enfim, em todo lugar tem alguém ali mandando. Isso acho que tem muito a ver com a nossa cultura também. Mas, enfim, eu acho que é muito rico quando a pessoa compartilha o dia a dia dela. E aí isso traz muita realidade traz muita realidade.
Pô, tem coisas, por exemplo, olha só, o Roberto, é assim, isso é bom para as pessoas ficarem sabendo. Ah, ainda mais agora, transição de carreira. Hoje eu conversei com uma, até fã, eu não sabia que era minha fã. Conversei assim, não, isso eu só escuto, né? Eu falei, pô, legal, ela falou isso, estou em transição de carreira, né? A GP, eu quero ser Scrum Master, eu quero ser, né, PO, sei lá que for. E as pessoas ficam perdidas, porque acham que só a certificação já vai, né, só a certificação, só vai dar já vai garantir a sua vaga. E, na realidade, eu sofri há pouco tempo atrás, né, justamente trabalhando com pessoas que são certificadas, mas não tem software skill nenhum, cara, nenhum, para aquela tarefa. Quer dizer, por mais que aconteça, né, a pessoa se certifique, por isso que é bom as pessoas que estão em fase de transição, elas estarem olhando para esse tipo de assunto, né, para não ficar só, ah, não, eu vou fazer a provinha lá e pare, eu vou ser o GP lá do projeto ágil, entendeu? Isso rola demais.
Não, rola muito, e assim, ó, dica para quem está em transição de carreira, assim, o melhor momento para você fazer a certificação, na minha opinião, aí vamos fazer isso na minha opinião, obviamente, não significa que está certo, né, é depois que você já pratica, tá? E isso não é só para agilidade, não, tá? Isso é para tudo. Então, sei lá, vou pegar aqui. Antigamente tinha muitas certificações de desenvolvimento, né? De Java, de não sei das quantas e tal. Melhor, você não tirava certificação e sabia programar. Não, você primeiro aprendia a programar para depois tirar a certificação. Era uma jornada. E hoje, nas de gestão, de agilidade e tal, a gente que acaba de... A gente inverte. Né? A gente, pô, faço certificação, então agora eu sei. Na verdade, ela ajuda, ela é um processo.
Claro, tem que ter.
Mas ela, eu acho que ela enriquece muito a partir do momento que você já pratica. Né? Então, se você já é um SM, se você já é agile coach, se você já, sei lá, um agilista, né, atuando, né, eu, aí sim, se você já tem um campo de atuação aí, aí é o melhor momento de você fazer a certificação, porque você vai masterizar na prática. Né,
sim, inclusive essa pessoa conversando comigo hoje perguntou, né, sobre certificações e cursos. Falei, calma, não gasta dinheiro agora, não.
Né?
Aí eu mandei um merchan, assim, ó, escuto muito Pipocagem, escute Pipocagem, escute mais. Mas você dá um overview do que é agilidade, do que são os princípios, tá? Escuta muito papo de trincheira, para quando chegar, pô, por exemplo, assim, né, o cara que foi sempre GP, o cara que foi sempre o dono da bola, o cara mandava canetar, mandava em todo mundo, fazia acontecer, ele dava o prazo para o cara entregar. Não, eu sei que você, programador, vai programar em 2 dias isso aqui, você vai desenhar em 1 dia, é o cara que fazia isso. O cara, para ser um SM, o cara, pô, vai ter que mudar esse ego dele, entendeu? Vai ser uma coisa meio que... Aí, de repente, o cara, ele, pô, esse cara vai dar um bom PO, de repente, o cara vai estar ali, né, num esquema que o cara, né? De repente, o cara... Sim. Agora, o cara de requisito, né, de requisito de negócio, também não quer muito se meter, ele não quer muita decisão, ele quer só fazer o levantamento e tudo. Então, quando ele chega para ser o PO que tem que decidir, né, o dono do produto, lá, brigando pelo backlog, cara, de repente, esse perfil não é o meu. Então, o que é o papel da gente, o Roberto, e eu aqui no Boca, no caso, no teu lá, é tentar esclarecer, né, e dar luz a essas pessoas, né?
Exatamente. E
só falar em pessoas, já tem gente aqui dando, ó, boa noite, Paulo Giovanni do Rosário, lá de BH, Minas, ó.
Daqui de BH. Paulo eu conheço, Paulo está em todas as lives, Paulo é companheiro de live.
Sim, isso aí, ó, Ederson Bonifácio, ele é de São Paulo, tá? Boa noite, meu camarada. Esse cara, ele, um amigo dele, ele fez uma live com ele e simplesmente ele começou a falar. Aí eu falei, cara, você vai seguir, vamos fazer, semana seguinte você vem. Aí o cara veio pra cá, Pipoca Ágil.
Ah, que top.
Aí, Ederson, Pipoca Ágil, como sempre, com assuntos interessantíssimos. Obrigado, cara, é isso mesmo. A gente tem que estar, né, cara? O importante é passar a mensagem.
Exato.
Como você falou, real, cara. Não adianta você estar aqui com um livrinho falando só o caminho feliz. Né?
Pois é.
Não tem como. Isso
eu concordo. Né? Cara, e você comentou um pouquinho antes aí, se a gente está falando de antipadrão, você comentou um ponto aí que eu acho que é um dos antipadrões mais famosos que a gente passa e que a gente não percebe, tá? Que é a seleção dos papéis no momento da... no primeiro momento ali de transformação, pô, quem que vai ser PO, quem que vai ser Scrum Master, quem que vai ser... Enfim, né, assumindo aqui que é Scrum, né, que a organização está usando, vai usar, enfim, que é iniciativa e tal. Qual que é? Você falou um negócio muito legal que tem muito a ver com o que eu falo bastante, assim, né? O que a gente vê muito hoje, né? Você vai começar a fazer uma transformação, aí você vira e fala assim, pô, ó, normalmente é assim, né? A galera que está ali no time, seja de desenvolvimento, de marketing, enfim, de qualquer coisa, a galera que está mais no operacional, é o time, né? É o time. Pô, ah, então o coordenador, o gerente aqui, pô, é o Scrum Master? Não é? E aí vira assim, ah, e o PO? Ah, o PO, ah, PO pega aqui o ciclano, a ciclana, porque é a pessoa de requisito, tem 10 anos de experiência de negócio, como pô, essa pessoa que faz isso aqui. Normalmente, os papéis são selecionados pelas similaridades, né?
Sim.
E a gente erra muito nisso. Por quê? Olha lá, primeiro ponto assim que eu vejo. Escolher papel assim é um antipadrão. Já vou falar. É a minha opinião, tá? E por quê? Porque a gente não faz o básico, na minha opinião. Qual que é o básico? Primeiro, né? A gente, na hora que você seleciona desse jeito uma pessoa, e vê, ó, fulana ou ciclano, você vai ser o PO. Só porque você é a pessoa de requisito, você é analista de negócio. Né? E a gente começa... querer que essa pessoa seja um bom PO, ou se torne um bom PO. Só que tem uma jornada, e antes dessa pessoa se tornar um bom PO, que é a organização saber o que é um bom PO e ter espaço para um bom PO. Né? Pô, o PO precisa de autonomia, né? Não é o fulano ou a ciclana que não tem, é o papel que não tem. E aí a gente fica cobrando, pô, você não tem autonomia, você não toma decisão, não, mas é porque a organização ainda não está preparada para ter um PO. Esse é um ponto. É, ou seja, primeiro, é uma coisa que eu falo, é primeiro desenvolver papel, depois pessoa. É, esse é um ponto chave, assim, nas transformações que a gente tropeça às vezes. Segundo ponto que eu vejo ninguém pergunta para o analista de negócio ou para analista de negócio se quer ser PO. E PO, nem mostra o que é PO, nem mostra quais são os skills que o PO tem que ter. Sim. E nem, sabe, a pessoa às vezes entra, não tem os skills. Ela pode virar e falar assim, ó, não tenho os skills, mas eu topo o desafio. Sim. Ou, não tenho, eu não quero fazer esse papel. Né? E a gente, muitas das vezes, a gente atropela isso. Então, já que a gente está falando de gente padrão, se eu tocou nisso, eu falei, pô, tem que falar disso.
Mas é a pura realidade, eu quero, porque não adianta a gente dar curso, frequentar, não, vou fazer um curso de PO, mas vem cá. É que nem eu, Roberto, é assim mesmo. Eu, muito tempo, andei de bicicleta pra caramba, ia para vários pedais e tudo. Aí as pessoas gostavam de falar sobre bicicleta para mim. Né? Aí o cara, Ibson, qual bicicleta eu compro é a melhor? Eu perguntava assim, você vai usar para que a bicicleta?
Exato.
Ah, eu vou só final de semana? Então aluga a bicicleta. Você não vai comprar bicicleta nenhuma. Aluga. Ah, Ibson, eu quero subir um morro, eu quero ficar... Ah, então tá legal, a bicicleta tal. Então depende desse tipo de orientação, cara, justamente, Ibson. Hoje mesmo, eu falei assim, Ibson, eu sou GP, mas eu quero ver SM. Eu falei assim, olha, e aí? Você gosta? Você faz parte da equipe realmente? Ou você está com aquela estrela, né, de ser o xerife da parada, né? É. O cara que decide. Porque eu tive experiência de um SM que apavorava todo mundo, outro lance também. O cara estava com uma missão, um stakehold lá, inclusive tem um camarada que conversou contigo, vai conversar comigo sobre pressão de stakehold. Esqueci o nome dele agora, tá? Tá no convite. Você teve com ele agora há pouco tempo, esqueci.
Quem, eu antes? Ah, enfim, vamos lá.
É, mas beleza. Então, o cara que é o SM, né? Olha só o que aconteceu comigo há muito tempo atrás. O cara chegou como SM, pum. Aí começou a Inception, beleza. Inception, tudo. Pai, quando acabou a Inception, ele ficou desesperado. Olha, gente, nós só temos 7 sprints para fazer. Só temos 7 sprints. Calma, peraí. 7 sprints para fazer? E eu com isso? Eu tenho que trabalhar do jeito que está trabalhando aqui. O vendedor vendeu lá, o GP vai ficar... Então, uma pressão. Eu falei, caramba, você... Aí o pessoal de desenvolvimento agora, vou mandar o currículo para fora. Eu não vou conseguir. Então, quer dizer, esse tipo de personalidade, né, de comportamento, essas coisas, as pessoas têm que ver nessa transição de carreira que nós estamos tendo nessa, né, de waterfall, né, para o ágil, que está muito confuso. Tem muito GP e muito nesse requisito de negócio nessa transição, porque desenvolvedor sempre é desenvolvedor. Isso aí não tem Exato. Problema nenhum. Né? Mas conta aí, meu camarada, eu estou conversando muito. Você
que não, tá certo. E assim, esses pontos, né? Você trouxe outro ponto muito interessante aí, que é quando você tem os departamentos comerciais num ritmo de venda, batendo um monte de meta, né? E você tem ali a galera tendo que entregar aquilo quase no mesmo ritmo, né? Isso é uma disrupção muito grande, às vezes. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes. Principalmente quando você tem que é orientado a software, né? A venda de software, vamos falar assim, né? E aí o departamento comercial quer o quê? Quer vender, bater meta e aí se vira para entregar. Né? Na verdade, você tem um grande problema, né? Que aí você começa a perder dinheiro, porque você vai. É, porque você entrega baixa qualidade.
Sim, perfeito. Não tem como.
Não tem jeito, não tem mais. Ó, nesse ponto, assim, que também é um outro grande padrão, tá? Eu já vi duas situações acontecerem, que são situações que mudaram o patamar dessas organizações, tá? Uma foi acabar o departamento comercial, né? Isso é meio fora da caixa. Né? Ah, mas deixou de vender? Não deixou de vender. É assim,
tentando vender certo agora. Está tentando vender certo agora. Agora vamos tentar vender certo, né?
O objetivo não era vender mais, o objetivo era expandir dentro dos clientes, né? Ou seja, eu tinha que ter uma qualidade de entrega para fazer. Essa foi uma legal, que eu vi a empresa realmente mudar um pouco o patamar dela. E a outra que mudou bem também foi quando o comercial... Assim, a pessoa que vendia era a pessoa responsável pelo delivery, era o mesmo chapéu. Então, assim, aí mudava o jogo, né? Porque é vender e se comprometer.
Não, né? E saber, né, o que está vendendo também, né, cara? O lance é saber, né? Porque, de repente, como você falou, né, há muitas empresas assim, vendem a mãe e entrega não sei quando, né? Se vira aí, isso operação, é vambora.
Isso é verdade. E um ponto interessante, que, assim, fábrica de software, de uma maneira geral, né? Aquelas fábricas de software, a software house clássica, assim, né?
Raiz.
Ponto de fundição, um monte de coisa. Essas aí, elas tendem, né, a mudar o business delas, tendem a mudar de área de negócio, né? Por quê? Porque é um mercado que, para pensar, ó, você vender software hoje para uma empresa gigante, vou dar um exemplo, para o Itaú, você vai fazer um software, vender um software para o Itaú, né? Para o Itaú, hoje, é muito mais fácil ele ter um time do tamanho do que você tem e construir o software do que simplesmente pagar para você para construir o software. Por quê? Porque essas grandes empresas já sacaram uma parada já. O que, que elas sacaram? Sacaram assim, ó, e aí, gente, não estou menosprezando, pelo amor de Deus.
Sim,
porque a tecnologia hoje, o acesso a ela é muito fácil, né? Barato. Né? É. Então você consegue contratar. E outra, né? Um Itaú, vamos usar o Itaú de exemplo, gente, de novo, só exemplo aí, pelo amor de Deus. É gigantesco, É. Então, assim, o poder dele de pagar salário para um desenvolvedor, para um arquiteto, né, é muito maior, né?
É aquele negócio, cara, você mandou muito bem. Eu às vezes eu falo aqui, né? A evolução tecnológica, né? Eu repeti o que eu falo sempre aqui, para quem está me escutando agora, né, gente? Quem nunca me viu aqui, eu sempre falo, pô, cara, a tecnologia antigamente, e eu denunciei a minha idade quando eu falei assim: olha, eu tenho mais de 35 anos de informática. Aí foi até no podcast Os Agilistas. É, Ibson, realmente. Informática tem muito tempo. Agora é TI, né? Vamos falar o pessoal de TI, né, cara? Eu não sabia dessa parada, que eu estava tão assim, né? Outra coisa que aconteceu comigo que denota o tempo de casa, né, o tempo de percorrido, é quando eu conversei com uma galera, isso até uns 5, 6 anos, né? Uma galera assim, falei, pô, gente, eu trabalhei numa empresa francesa que roubaram, teve um roubo lá de 20 em Chester.
Nossa, essa é das antigas.
Aí eu naturalmente, pô, os Chester lá, papapá. Gente, o que, que é isso? É arma? Faroeste, né? Quer dizer, isso é um tempão atrás, né? Mas independente disso, agilidade, a gente trabalha com pessoas, tem aqui, ó, a galera já, ó, menos papéis e mais colaboração do Ederson. Show. E o Ederson mandou mais: autonomia é um assunto mais complicado e difícil de entrar. Empresas em que colaboradores têm autonomia, em minha opinião, está anos-luz na luz de muitas outras. Perfeito. Mas tem mais comentários. Vamos botar os comentários aqui. A galera, ó, o Igor Moraes, gente boníssimo. Igor. O Roberto Brasileiro é fera. Mandou bem demais isso. Pô, o cara é
sensacional. Valeu.
Tô devendo Uber pra ele. Dá uma carona. Igor, próxima vez eu pago Uber. Você pagou meu Uber pra mim. E não esqueça, tem quase um ano isso. Olha só, Paloma Oliveira. Adorei a série do Antipadrão. Me ensinou muito. Me falem uma coisa, qual a trajetória que vocês sugerem para transformar o mindset, né, individual, de comando e controle para ágil? Ih, meu Deus, isso aí.
Isso é boa.
É comportamento. Meu.
Essa é boa, mas assim, um ponto interessante, Paloma, aliás, boa pergunta da Paloma, que a gente tem que entender, assim, ó, antes de combater o comando e controle, a gente tem que, ou qualquer outro comportamento, a gente tem que fazer uma pergunta de por que, que esse comportamento existe. E quando a gente começa a perguntar, poxa, por que, que uma empresa ela é comando e controle? Né? Por quê? Porque as pessoas querem controlar aquilo tudo. Né? Não é que alguém quer ser dono de todo mundo. Né? É porque existe uma cadeia ali de hierarquia que é um cobrando o resultado do outro. Ou seja, ó, como é que está a quantidade de vendas? Ah, como é que está a margem? Como é que tá? Enfim, é um cobrando coisas do outro e automaticamente, né, as organizações, elas, automaticamente não, mas normalmente, elas, quando elas dão dinheiro, elas crescem. Né? E quando elas crescem, o que, que acontece? Né? Você começa a escalar, tem mais time, tem mais gente, tem um monte de coisa ali trabalhando. Né? Então, por exemplo, antes eu era coordenador de 10 pessoas, agora eu sou coordenador, sei lá, de 40 pessoas, né? 4 times, vamos pôr assim. Aí aumentou para 8 times. Uma coisa é quando alguém chega para mim e fala assim, Roberto, como é que estão os 4 times? Eu falo, time A está assim, time B está assim, time C está assim, time D está assim. Beleza, por quê? Porque eu estou acompanhando. Quando vira 8, eu já não sei mais na ponta da linha. Né? Ou seja, E aí a gente começa a criar controle para isso. A gente começa a criar controles. Pô, vou padronizar o trabalho dos times, vou criar processo para aquilo, processo para o outro, processo para aquilo. Por quê? Porque quando alguém me perguntar, eu vou saber responder e vou ter a confiança que aquela informação está certa. Então, assim, na maioria das vezes, comando e controle é um sintoma de falta de visibilidade. Tá? Na maioria das vezes. É um sintoma de falta de visibilidade. A gente, às vezes, ataca ele como um problema e, na verdade, ele não é só um problema. Tá? Ele é mais um sintoma, no meu ponto de vista, que é um sintoma da falta de visibilidade. Se todo mundo tem a clareza de o que está todo mundo fazendo, né, não justifica mais eu ter o comportamento, ou deveria ser já menor o comportamento do tipo, poxa, agora faz isso, não, agora faz aquilo. Se você tem a clareza do que está todo mundo fazendo, tudo que todo mundo vai fazer, muda completamente. Então, objetivo claro ajuda, gestão à vista, né? Gestão visual ajuda muito, obviamente empoderando as pontas, igual o Ederson colocou, né? Autonomia, né? Ali para as pessoas, né? Então, assim, a junção disso combate o comando e controle de uma maneira orgânica. Sim, se você for partir para porrada com o comando e controle, você vai perder.
Não vai conseguir nada, vai perder.
Vai perder.
Não, e aquele tema, Roberto, as pessoas perguntam, como é que convencer, né? Como é que você vai mostrar para o cliente ou para a empresa? Cara, com o resultado, né? Cara, não adianta você vir com versinhos, com jargões. Cara, isso é a pior coisa. Eu aprendi assim, cara, falei, cara, o usuário não quer saber se é sprint, se é throughput, né? Se é WIP, nada disso, isso aqui é resultado. Você mostrando resultado para ele... Aí tu mostra, ó, o resultado foi obtido através desse processo, através desse framework, né? Porque se você começar a querer botar a goela abaixo, é um problema sério. E eu conversei com a Ana G. Soares, tá? Uma, não foi nem live, foi no Zoom, né? Conheço. É, gente boníssima ela. A gente vai trocar adesivos aí, tô até em falta com ela, pra gente botar nos nossos notebooks. Você não tem não adesivo, Roberto? Tu tem adesivo da tua...
A gente agora mudou a marca, né, do método ágil. Ah, tá. E mas a gente tá fazendo uma linha de caneca, camisa. Vou ver se até tem aqui para mostrar. E eu vou sortear, galera, dando spoiler, hein? Vou sortear, na verdade, no Instagram do Método Ágil. Mas assim que estiver pronto aqui comigo, a gente pode trocar.
Eu vou pegar contigo depois o endereço aí para a gente trocar um souvenir, né, da Ana G. Soares. Mas por que eu falei da Ana G. Soares aqui? A primeira vez que eu estive entrevistando ela, no caso, o episódio... Foi um episódio gravado pelo Zoom. Justamente eu perguntei para ela, vem cá, Ana, quando é que a gente começa... Qual o melhor cenário para a gente usar o Kanban? Ela falou, Y, o melhor cenário é quando você não conhece nada do processo nenhum. Né? Tá todo mundo assim, não sabe o que todo mundo faz. Então, você quando começa a implementar o Kanban, né, porque quando você falou, né, nessa gestão com visibilidade, para a galera que não está habituada com agilidade, com nossos jargões, sei lá que for, né? Está escutando agora a gente traduz o quê? Um dos métodos, né? Uma das ferramentas, vamos dizer assim, né? O quadro Kanban. Isso é interessante, porque aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa telefônica aqui no Rio de Janeiro, na parte de marketing, era o TI de lá, né? Eu fazia o papel de PO e também de Scrum Master com a equipe lá de BH. Mas era mais PO, tá? Que eu tirando, né, fazia histórias de tudo. Então eu falei, pô, vou fazer um Kanban aqui. Cara, quando eu botei o Kanban, assim, as pessoas ficavam olhando, cara, pô, mas o que é isso? Aí eu fiz quatro Kanbans lá, que eram quatro sistemas. Aí eu falei com ele, olha só, aqui, né, é o básico, expliquei o básico com ele, e eu achei legal a gente fazer isso, explicando para o rapaz lá, porque aqui a gente passa o superintendente aqui, o coordenador geral, alguma coisa assim, e ele pode perguntar aqui, o que está acontecendo, né? Aí você explica, ó, nós temos aqui, está acontecendo isso e isso. Então, ele não vai ficar perguntando toda hora para você. Ele pode passar lá de longe, dar uma olhada e tudo. E eu falei com ele assim mesmo, olha, só tem uma dica. Cuidado com o lado esquerdo do Kanban. Presta muita atenção. Porque se estiver muito cheio, há problemas. Aí, justamente, ele falou justamente isso. Pô, isso, mas aí as pessoas vão ver o meu trabalho, vão ver que eu estou atrasado. Aí, aquele lance da tia, né? Da transparência, né? Da inspeção e a adaptação, né? Eu falei, cara, pô, cara, é justamente isso. Se está com algum problema, conta para a gente que a gente tenta resolver. Conta para alguém. Então, tem todo isso um comportamento, que chega de mindset, né? Todo um comportamento ágil da gente resolver problemas, né? Uma coisa assim. Não é isso? mais ou menos.
Mas é isso mesmo. Ó, né? Quando a gente fala de visibilidade, o Kanban, ele é o método que vai escancarar isso. Né? Isso aí é o fato. Né? Tem contextos e contextos. Né? Eu, inclusive, defendo muito a utilização do Scrum com o Kanban junto. Mas, enfim, porque eu vejo o Kanban como uma das melhores ferramentas de gestão de portfólio, de gestão de iniciativa, de um monte de coisa, justamente para dar visibilidade desse tipo de gargalo, igual você colocou desse amigo seu, dessa pessoa que trabalhar com você, era ali um gargalo mais operacional. Pô, vai ver que o meu trabalho está atrasado, enfim, não sei o quê. Mas imagina você ter esse tipo de visibilidade no fluxo da organização como um todo.
Sim.
Né? Então, é muito rico a visibilidade que ele traz. Né? Então, é por aí mesmo. O Kanban vai gerar essa visibilidade. O Kanban, ele prega uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você não gera visibilidade para dar status, só para dar status, né, para todo mundo saber como é que tá. Mas a visibilidade é para gerar esse tipo de conversa. Poxa, sim, por que aqui tem trabalho demais? Por que aqui tem trabalho de menos? Por que aqui não sei o quê? Enfim, né? Então...
Aquele efeito catapora, né? Botar uma pintinha, exato, tudo que tem pendência. Eu tá com pendente, não tá parado, exato, e tudo. Nossa, que negócio é esse? Parece, exato, até uma girafa, uma coisa cheia de catapora.
E uma coisa muito interessante é o seguinte, ó. A partir do momento que você dá visibilidade a alguma coisa, só... você pode acreditar nessa, tá? Mais de 10 anos de experiência aqui, comprovado nisso. Só de você dar visibilidade de alguma coisa, né, aquilo já mudou, tá? É isso. Às vezes a gente acha, pô, põe o Kanban lá, o meu time não atualiza, ou meu time não liga, ou as pessoas não ligam, sei lá, enfim, se for só do time, se for do fluxo inteiro, enfim, qualquer coisa assim. Ah, porque ninguém liga, que ninguém mexe, que ninguém não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, já é um feedback. Já, na verdade, é um feedback. Agora, simplesmente das pessoas visualizarem os problemas, as coisas já mudam, tá? E mudam, por exemplo, ó, você põe lá o Kanban, seu time não mexe, ninguém mexe, ninguém atualiza. Fica aquele negócio lá parado, né? Aí você vai fazer, sei lá, um planejamento de uma entrega, né? De alguma coisa desse tipo, né? Batata, assim, 99% de certeza vai surgir um comentário tipo: ah, não, é trabalho demais, você já não viu o tanto que tem ali. Então, assim, ou seja, já mudou, né? Esse mindset, ele mindset não, comportamento.
Comportamento.
Isso já muda, né? A visibilidade, ela gera a mudança, ela faz a mudança acontecer.
Não, e o cara está sufocado lá, o cara está sufocado, não sabe para quem falar, né? Eu falei, nossa, aí o cara chega. Eu não gosto muito, eu não sei, tá? Isso é bem particular. Eu não gosto desse tipo de ferramenta no computador. Eu não gosto. De estar dentro do computador, ah, pô, vai ter que abrir. Pô, tá... Ah, isso todo mundo vê. Não, eu acho legal quando está no quadro lá, que todo mundo realmente vê, tá? Não vai ficar esperando ver. Mas olha só, outra coisa que é interessante aí sobre antipadrões, né? Falar um pouquinho de backlog e escopo, que eu acho maneiríssimo, isso aí é muito bom, cara.
Bora. Bora falar de backlog e escopo. Ó, backlog, para mim, ó, antes de mais nada, eu vou falar um ponto interessante. Assim. Eu pessoalmente, não defendo. Se você está numa iniciativa de transformação ágil, transformação digital, que está mexendo com produto, né, que é algo ainda. Produto é assim, você pega o software que já é complexo. Quando você está desenvolvendo um produto de software, né, automaticamente, você duplica a complexidade das coisas, né, no ponto de vista de imprevisibilidade. O backlog para produto, na minha opinião, eu acho que aí, de novo, minha opinião, acho que é desperdício hoje, nesse momento, eu acho que é desperdício. O que eu acho legal, assim, e que eu vejo muito acontecer com backlog, com escopo, é o quê? É todo mundo colocar no backlog tudo que quer que aconteça. Né? Então, vou fazer uma comparação aqui. Há 3 anos atrás, as coisas que eu queria para a minha vida eram diferentes de hoje. Né? E eu não fico pensando nessas coisas mais, porque eu simplesmente deletei da minha cabeça. Né? Agora, imagina se eu ficasse guardando tudo que eu queria para a minha vida durante a minha vida inteira. Né? Então, assim, é a mesma coisa do backlog. Né? O que o pessoal faz, né? Cria lá o backlog, coloca as coisas. Esse aqui é o escopo inicial do que a gente tem que atingir. E aí muda. E aí muda, e aí muda. E cada mudança você gera mais coisa dentro do backlog, vai gerando coisa dentro do backlog, vai gerando coisa dentro do backlog. E aquele backlog vai ficando gigante. Né? Primeiro ponto, vai passar uma sensação de que o time não entrega. Já passei por isso, tá? Ao seu sim, time não entrega.
Né? Não, porque... isso aí é normal, acho que isso aí acontece demais.
Muito.
O que acontece? Tem pessoas, até aqui mesmo na internet, mesmo, que falam que não, o backlog você coloca tudo. Né? Você coloca tudo no backlog. É, requisito não funcional, você coloca que você tem que parafusar um negócio aqui, botar antena no rádio. Muito...
Não, não,
é tipo uma coxa de retalho, né, cara? Com o armário lá do entulho, né, cara?
Com uma coisa gigante. Ó, o backlog ele tem que ter dentro dele somente o que é vital para o produto acontecer. Tá? Na minha opinião, é isso. Somente o que é que faz sentido. Naquele momento. Aí o resto lá que eu pensei, eu vou perder, sei o quê. Olha, na boa, você já perdeu porque não faz sentido. Tá? O Mike Conn, que é quem criou o conceito de user stories, inclusive, um dos signatários do Manifesto Ágil, não sei se todo mundo conhece, escreveu um livro que chama Agile Planning, eu vou até procurar aqui, eu coloco ele aí. Mas ele fala o seguinte, ele criou o conceito de user stories, então, ou seja, product backlog, ela chama Agile Estimating Plan, o livro do Mike Conn. É um dos melhores livros de planejamento, estimativas ágeis dentro do Scrum, né? Porque o Mike Conn é do mais ou menos do Scrum. E ele fala o seguinte, um bom backlog, ele não tem mais de, sei lá, de 30 itens, né? Isso, e ponto. E só para você ter uma noção, ele defende que o backlog ele de histórias, né? Que uma história não passe de 3-4 dias de desenvolvimento. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui que um backlog, ele ali tem, sei lá, se você for pôr na linha do tempo, lá, tem 3 meses de trabalho, 2 meses de trabalho, é isso. Então, se você quiser fazer um comparativo com o tempo, é isso. E esse é um backlog que eu chamo de backlog saudável. O backlog saudável é aquele backlog que tem só o que representa o que é útil naquele momento,
sim,
né? Que todas as histórias ali fazem sentido. Né? E ele não tem todas as outras coisas. Mas por que não tem as outras coisas? Se eu vou perder o histórico, porque isso é histórico do quê? Né? Histórico de coisas que você vai fazer? Então, assim, não justifica. Né? Mas eu gosto de ter o histórico. Então, faz o seguinte, salva uma planilhazinha com o seu histórico, guarda lá como histórico. Não é backlog. É histórico.
Não é, e tem um lance também, sei que acontece, você pega uma opção de épicos, tá? Todos os épicos. Você pega... todas as features. Aí você escreve todas as histórias de uma vez só, né? Ou 3 meses, 4 meses, 3 meses. Falei, cara, você está fazendo cascateando ágil.
Literalmente.
Né? Você está fazendo. Aí a gente entra naquele antipadrão do.
Levantando requisito.
Levantando requisito, perfeitamente. E você desperdiça, você faz um desperdício de energia danada. Você podendo dar um foco maior, né? De repente ter umas ideias melhores, né? Você escrever histórias mais enxutas ou uma coisa mais direcionada, não é isso? Só um instantinho, tem mais gente chegando aí, ó. A Xi, a Jair Coach, tá? Boa noite. A Soraya. Legal, mandou um oi aí.
Soraya participa das lives lá comigo.
Ah, que legal, que legal. Olha, a Jair Coach era parceira aqui do canal, tá? Depois eu vou mandar aqui o Instagram dela aqui, legalzinho, ó. Pipoca aí sempre.
Já conheço o Instagram dela.
Então, maneiro. Gente boníssima. É a parceira aqui do canal do Pipoca Ágil. Mas diga aí, camarada, te cortei, mas.
Não, o que eu ia falar é o seguinte, né? Quando a gente fala do escopo, né? Escopo é uma palavra que a gente deveria o tempo inteiro, assim, tem que ter escopo, tem que ter. Mas a gente tem que meio que começar a abolir a palavra escopo do desenvolvimento, assim, de uma maneira geral. Por quê? Porque o escopo, ele gera expectativa, ele gera um monte de coisa que depois é difícil você contornar. Né? Então, assim,
expectativa,
que é doloroso.
Né? Expectativa.
Então, assim, mudou o escopo. É, e assim, a gente tem que estar muito aberto aqui. Não é que mudou o escopo, é que a gente está aprendendo com o desenvolvimento. Então, assim, a cada entrega que um time faz, ou que a cada contato que o seu cliente tem com o produto, ou com o que você está entregando, você tem 1 milhão de coisas que você vai aprender com aquilo, que provavelmente vai mudar tudo que você estava pensando em fazer. Né? Então, o escopo, vamos desmistificar um ponto aqui, né? O escopo ele não muda, Você que está aprendendo. Porque até então, até você colocar, fazer, ah, vou dar essa caneta aqui como produto. Até o seu cliente realmente pegar essa caneta aqui, né, é tudo uma hipótese. E hipótese nada mais é porque é mentira. É uma mentira. Né?
O nome você de fala é isso, mentira. Você fala assim, você tem episódio falando justamente sobre isso, que as hipóteses são justamente mentiras. Quando você mensura o background, você tem uma frase, quando você mensura, tem um vídeo que você fala justamente essa frase.
Não, eu falo, uma coisa que eu falo muito, uma coisa, ó, você, beleza, mas o meu contexto tem que ter backlog, beleza, não tem problema, não é errado, pelo contrário, né, mas, ó, indicadores para você ter no seu backlog, vamos lá, primeiro, tamanho, quantos itens hoje tem no seu backlog, quantas histórias tem no seu backlog? Esse é um. Quantas são pequenas, quantas são médias, quantas são grandes? Tem que ter. Ah, pô, mas o meu time tem que estimar? Não, é no olho, vamos falar assim, tá? Quantas são pequenas? Ah, mas se mudar depois, relaxa. Se mudar depois, mudou, não tem problema. Então, tipo assim, esse é um ponto. Mas essas duas são importantíssimas. E uma outra que é a idade dos itens, é o backlog age. Né? Qual que é a idade média dos itens que estão dentro do seu backlog? Na hora que você fizer isso, você vai cruzar a informação do backlog age com o seu throughput. Aí você vai falar assim, do meu throughput, ou seja, das coisas que eu estou entregando, qual que é a idade média das coisas que eu estou entregando? Você vai começar a perceber que, normalmente, as coisas que você entrega, os itens que você entrega, são sempre os de menor idade do seu backlog. Tá? Por quê? Porque é a priorização mudando constantemente.
Não, necessidade, né? Às vezes é necessidade. Põe agora na frente, pô, agora é assim, aí esquece lá atrás.
Exato, então. Esquece de dar para trás.
E é fácil esquecer. Né? As pessoas pensam que não, estou gerenciando o backlog todo. Pô, o backlog tem 120 itens.
Não tem jeito.
300 histórias claras. Não tem jeito, amigo. Você vai se perder. É quando você fala isso, justamente, fazer um backlog vivo, curto, do momento ali, da necessidade ali. Da necessidade. Não adianta a gente mapear, né, a coisa toda. Ih, caramba, aí vai acabar se perder mesmo. Olha só, o Roberto, olha só. A parada é o seguinte, eu estou com meu óculos aqui, 47 minutos aqui, né? Os episódios do Pipocar são em torno de quase uma hora, 45 a uma hora. Tá? Uhum. Se você quiser ficar mais um pouquinho, não tem problema, não. Tá? Mas eu já estou alertando, tá? Para de repente. Dando aquele sinal do recreio, né? O final de. Final de aula. Tá? Mas porque o papo, quando é animado, assim, cara, quando a coisa voa, eu estou olhando aqui, eu falei, caramba, passou muito rápido, né? Tem muita coisa para fazer, né? Para falar. Mas eu não quero ocupar o teu tempo precioso, cara, que você é um cara também, poxa. Eu sou seu fã há muito tempo e eu estou orgulhoso, né, de você ter me concedido esse episódio aí. Mas é o seguinte, Roberto, eu quero combinar contigo outras vindas aqui, tá? No Pipoca Ágil, tá? E eu quero falar para você o seguinte, o Pipoca Ágil, ele é orgânico, ele é informal, não tem mimimi, só eu no Pipoca Ágil, né? Eu acho que você também tem você que fala, é você mesmo, você convida as pessoas e tudo, mas o caminho é comigo direto, tá? E você vê que a gente perdeu pouquíssimo tempo para montar esse episódio, nós montamos agora o episódio, vamos dizer assim, né?
Basicamente.
Basicamente foi agora, WhatsApp, foi o LinkedIn, cara, funcionou, maravilha, quer dizer, o que eu faço aqui, o que você faz, a gente não perde tempo. São coisas bem diretas, né? Isso que as pessoas, às vezes, têm que entender. Né? Que teve um colega nosso que falou assim, pô, isso perde muito tempo. Eu falei, não, cara. Pergunta às pessoas que são convidadas como é que a gente monta. A gente monta na hora, porque aqui não tem roteiro. Né? Você vê que as coisas fluem. Porque o conhecimento ele é difundido e as coisas, as experiências são reais. Né? Não adianta eu formar um formulário para você me preencher, o que você sabe, e o que eu vou dizer, porque já teve situações dessas, a pessoa pedir para, justamente, ó, eu quero que você me pergunte essas coisas. Falei, tá legal, vamos embora. A gente manda brasa. Mas eu vejo que as coisas, como você falou, as coisas quando são naturais e são reais, né, a gente vai mais rápido. Mas eu vou deixar o recado da galera aqui, ó o recadinho aí. Falei com a Atília hoje, né? Oi, pessoal, beleza? E tem o Carlos também, ó. Carlos Danilo Zingeir, né? Eu estou sem óculos aqui, esse óculos aqui é só para longe, né? Boa noite, Y e Roberto. Pênel só está chegado agora. Vou assistir a gravação. Pô, forte abraço, cara. Pô, cara, a foto do cara lá no Louvre, né?
Maravilha,
né, cara? Quero mais gente assim, cara. Mais gente viajada, as pessoas, né? Vindo lá de longe. Porque, ô, Roberto, aqui o Pipoca Age tem o seguinte. Tem sessões. Né? Tem o Pimenta na Pipoca, que o antipadrão é um Pimenta na Pipoca, para a gente parar para refletir certas ações. E tem o Offshore, né? Que é, eu falo com a galera de fora do Brasil. Ontem foi um amigo meu que está no Canadá, tá como Scrum Master, e falou várias coisas legais sobre o comportamento da galera lá, como é que é você não se sentir ser assaltado toda hora, que ele é aqui do Rio. Falei, isso, uma coisa que eu, assim, eu ando despreocupado, isso é menos estresse, até engordou legal um pouquinho por conta disso. Então, quero agradecer, cara, a sua presença. Eu quero que você agora fale, dê recado, anuncie, né, qualquer coisa você pode falar agora, mas não vai embora não, tá? A gente vai dar tchauzinho, não. É só pra gente ficar assim. Então, tranquilo, a palavra é sua, final aí, para dar o seu confere aí, olá, dicas, sei lá que for. Livros, né? Qualquer coisa.
Bom, é o que eu falo. Eu acho que quanto mais natural são as coisas, eu acho que mais verdadeiras elas são. Né? Essa é uma coisa que eu acredito muito. Né? Uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que se eu conseguir que algumas pessoas façam isso, ou inspirar as pessoas a fazerem isso, eu já me dou por satisfeito, né? Com a missão do Método Ágil, vamos falar assim, metodoagil.com. Algumas pessoas perguntam para mim assim, poxa, você criou o Método Ágil para aparecer, vamos falar assim, né? Para ganhar vitrine e um monte de coisa. E hoje pode até ser, sendo muito sincero, né? Mas a origem do Método Ágil não é essa, né? A origem do metodoagil.com veio muito de tipo, poxa, eu quero aprender, né? E não é aprender a fazer um vídeo do YouTube, uma coisa assim, é aprender. Por quê? Porque quando a gente compartilha o nosso conhecimento e o nosso conteúdo, né, que é, na verdade, o meu, é a minha experiência, né, a gente masteriza isso mais, né? A melhor maneira de aprender, né? Se você quer aprender uma coisa bem, você tem que ensinar essa coisa. Então, esse é o grande ponto, esse é o grande lance do Método Ágil. E é por isso que eu falo que quanto mais pessoas tiverem iniciativa, poxa, como a sua, Pipoca Ágil, né? Eu vi aqui a Shaya Jerry Coach, a gente tem várias outras pessoas, né, que estão começando ou fazendo também, e eu acho que quanto mais gente fizer, melhor. Né? Por quê? Porque vai ser melhor para essas pessoas, ser bom, vai ter mais conteúdo, vai ter mais gente falando, vai ser mais coisa, mais aprendizado. Então, uma primeira mensagem que eu queria deixar era essa, sabe? De, ó, não tenha vergonha de compartilhar o seu conhecimento. O conhecimento que você tem foi caro, porque não é de dinheiro, mas é seu, foi caro porque você ralou, você aprendeu, escutou o que não queria, engoliu o sapo e fez um monte de coisa para você ter esse conhecimento todo que você tem. Então, assim, as pessoas deveriam compartilhar mais. Não precisa fazer um vídeo, pode fazer um artigo, pode fazer um monte de coisa. Enfim, né? Esse é o primeiro que eu deixo. Essa é uma das coisas que eu tento com o Método Ágil, inspirar as pessoas a fazerem. Né? E hoje eu tenho um propósito, assim, que é ajudar as pessoas a transformar as organizações. Né? Então, eu acredito muito que o ponto central de transformação são as pessoas. Né? Não só o ponto central, mas o ponto principal. Né? Então, se eu consigo ajudar as pessoas a pensarem de uma maneira diferente, eu tenho uma abordagem diferente com o trabalho, automaticamente a gente consegue com que as organizações vão ter resultados diferentes, os produtos vão ser diferentes, e aí a economia vai ser diferente, o país vai ser diferente, enfim, é uma bola de neve, se a gente for pensando nisso, né? Então, tem um propósito hoje muito grande com o Método Ágil, que é hoje, né, mais em ajudar as pessoas a levar uma abordagem diferente para dentro das organizações, né? Seja através de uma transformação, de qualquer coisa. Então, e para isso, cara, eu acredito muito num ponto, tá? E aí eu vou ser muito sincero, falei, outro dia eu fiz uma live com o Andy Barbosa, né? Eu vi um post do Andy hoje, Está chegando a milésima certificação dele.
Já tem episódio com ele aqui rapidinho, com o Andy Barbosa, tem aqui a Maíra também.
Cara sensacional. Demais, a Maíra também é outra pessoa sensacional. Não conheço pessoalmente, nem o Andy, nem a Maíra.
Eu fiz o curso com ele lá em São Paulo, eu conheço ele.
É, sensacional. Então, assim, e quando eu fiz a live com o Andy, eu tenho o meu curso de Agile Coach, formação Agile Coach. Teve algumas pessoas que mandaram para mim, mas, cara, você vai conversar com seu concorrente, entendeu? E aí eu fiquei pensando, gente, que concorrente o quê? Não existe concorrente, né? A gente tem que falar mais vezes todo mundo junto. Essa é uma bandeira que eu tenho levantado. Até o Andy mesmo falou, cara, legal, tá falando junto. Falei, porque, cara, ó, qual que é a melhor maneira de compartilhar conhecimento? Um monte de gente que faz aquilo ali junto, falando junto. Então, o Andy, sabe? A gente tem várias, Ana, que você falou, a Maíra, que você falou, todo mundo tem os seus negócios, cursos, um monte de coisa, sabe? Mas as pessoas não, elas têm que se ligar que elas não concorrem. Né?
Eles colaboram,
Então, aproveitando esse espaço que deu para falar de um pouco disso.
Sim, ótimo.
A gente tem que levantar essa bandeira de tipo, olha, galera, a gente tem que estar mais junto, a gente tem que falar mais junto. Ah, porque eu não concordo com o jeito que o Roberto. Não tem problema você não concordar comigo, não, entendeu? E é isso. E eu acho que quanto mais a gente compartilhar junto, mais a gente cresce em pessoas compartilhando conhecimento, sabe? Acho que mais a gente inspira, mais a gente transforma, mais a gente gera resultado de uma maneira geral, assim, para todo mundo, sabe? Então, é um ponto. E convidar a galera aí para assistir as lives do Metuagem, toda terça-feira, 8 horas. Né? Semana que vem eu vou fazer um experimento, uma mentoria ao vivo, né? Com uma pessoa que eu não sei qual é o background dela, foi sorteado. Vai ser surpresa ao vivo, chama experimento que eu estou fazendo, enfim, acompanhar o método ágil, acho que é isso. É um recado assim, que eu posso passar de uma maneira geral, sabe? E agradecer a presença, obviamente, aqui, né?
Poxa, obrigado mesmo. E é interessante esse lance dessa experiência, eu vou fazer essa experiência, mas é assim, eu acho que é mais para o final do ano. A ideia é fazer o Pipoca Surprise. Tá? Eu vou até falar agora, acho que eu não sei se eu falei isso ao vivo aqui na live, mas a ideia é eu marcar um dia, uma hora, né, do Pipoca e abrir a sala para quem quiser entrar e vai estar comigo aqui.
Pessoas, eu fiz isso, isso é muito legal. Isso é muito legal.
Pessoas, as 5 pessoas que vão entrar comigo, mais uma, né? Eu e mais 5. Eu acho que, de repente, é uma coisa diferente. Então, você vê o público, como é que é a galera.
Sem dúvida,
e esse lance do. O que aconteceu, né, o propósito do Pipoca é justamente esse. Eu saí do eixo Rio-São Paulo, eu fui falar com pessoas em Recife, Fortaleza, Goiânia, Curitiba, BH, Joinville, Floripa. Então, quer dizer, e fora do Brasil, né? Porque isso é bom, porque você vê que os problemas são os mesmos. Como você falou, cara. Agora, um lance muito legal que eu falei ontem na live, um amigo meu que está na Inglaterra, ele está na parte de Previdência e Trabalho, Ministério do Trabalho lá, fazendo a transformação digital, o André. E o que acontece? Ele chegou lá todo amarradão, vamos embora informatizar tudo aqui, né? Vou botar tudo, não vai ter mais carta, não, vai ter mais papel. Agora vai ser tudo por eletrônico digital. Aí um cara bateu nas costas dele e falou assim, olha só, o povo aqui na Inglaterra se amarra em carta, extrato bancário, cartão, não cola, amigo. A gente é um pai, o cara falando, nós somos um país desenvolvido, mas nós temos comportamentos, crenças, cultural. Né, costumes, cultural, que de repente você, pô, nem, caramba, é mesmo, cara, que furo que eu tava dando, ser um cara fazer, né, o tipo de, o cara vem com mais ideias, então a ideia é justamente essa. E o Pipoca Ágil traz isso, pessoas para falar sobre as experiências e sair um pouco da bolha, né, dessa bolha. Né, eu acho que a gente tem que furar essa bolha. As pessoas têm que se unir, por isso que eu acho que o Pipoca Ágil, no meu caso, ele é um concentrador, né? É um lugar que já veio psicóloga, já veio gente do exército aqui, um colega meu, cara, eu falei até ontem também, pessoas que não são da área, mas você tem a contribuir, porque trabalha sobre colaboração, sim, comunicação não violenta, como você, né, como vai vir aquele camarada, esqueci o nome dele, cara, mas tudo bem. Ele falou sobre a pressão do stakeholder, né, esqueci o nome dele agora, mas tudo bem, isso aí é coisa da idade mesmo, não tem problema. Mas, Roberto, fechado então, e você vai voltar outras vezes aqui.
Vou.
Se você tiver tempo, cara, quando você fala assim, hoje não dá, chamar, alguma coisa assim, eu vou chamar para de repente fazer uma bancada, alguma coisa assim, para botar
vambora,
pimenta nessa pipoca aí que é bom. Então, boa noite para a galera que está... No... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, peraí, deixa eu ver se alguém já escreveu, alguém está falando. Ó, isso aí, a Soraya falou, ó, nós fomos educados para competir, precisamos quebrar esse paradigma e atuar, né, de forma colaborativa. Perfeito. Isso aqui é demais.
Isso aí.
Isso aí é...
Se você pegar, quer ver um grande, ó, os grandes players, né, de as empresas. Empresa não, porque tem a marca. Né,
sim,
marca. Mas se você pegar, olha que loucura. É muito louco isso. Se você pegar o pessoal de marketing digital, por exemplo, que é um mercado hoje efervescente no Brasil e no mundo, né, e pegar os grandes players, as grandes pessoas de marketing digital, elas não competem entre elas. Pelo contrário, elas estão juntas, fazendo live junto, compartilhando, fazendo curso junto. Ó, um grande exemplo agora que eu fiz, não estou falando que eu sou exemplo, gente, pelo amor de Deus.
Não, mas aconteceu contigo.
É, e, por exemplo, o Eric Fé. O Eric Fé é um coach, aliás, um grande um abraço para ele, porque é um...
Esse cara mesmo, Eric.
Eric Fé. Eric Fé é um cara...
Ele mesmo, ele vai vir falar comigo aqui, o Eric Fé, isso aí.
Eric Fé é um cara fora da curva.
Isso aí.
É um cara sensacional, porque ele traz a mensagem do soft skill para o agilista. Sensacional o jeito que ele fala. Ele tem um masterclass dele lá. E eu defendo muito soft skill para o agile coach. Né? Então, eu fui mandar uma mensagem para ele, cara, quero fazer uma live com você para você falar de soft skill. Ele falou, pô, cara, mas... Falei, ó, eu acho que a gente não concorre, não existe concorrência.
Sim,
cara,
com certeza.
Vamos compartilhar resultado. Ele dá uma aula dentro do formação de agile coach. Então, assim, olha que louco. Então, assim, não existe. A gente tem que fazer de maneira colaborativa. Soraya, parabéns pelo seu comentário. De maneira colaborativa para justamente quebrar esse tipo de paradigma de que a gente tem que concorrer e tal. Ó, o Andy falou uma coisa comigo e é verdade. Ó, quem gosta do Roberto, compra do Roberto. Quem gosta do Andy, compra do Andy.
Sim.
Quem gosta do Roberto e do Andy, compra do Roberto e do Andy. E é isso, de pronto acabou.
É verdade. E escuta o Pipoca Arte também. Escuta
e
o
vem junto, exatamente.
Ó, a nossa amiga aí, a Atilia Capela, né? Eu falei com ela, concordo com você, Soraya. Precisamos aprender a compartilhar sempre e sem medo.
É isso. Pô,
aí ela já falou assim, ó, isso aí, perfeitamente. Para ter uma ideia, olha só, eu vou botar aqui... Só para você ver aqui, ó, ele aqui, ó.
Ah, é o Eric.
É o Eric mesmo, esqueci o nome dele.
Grande abraço. Grande abraço.
O cara vai estar aqui com a gente aqui.
Ó, o cara é bom, hein? Esse cara é bom.
É no dia 9, né? E eu convidei assim, cara. Eu fui no LinkedIn, você vê como é que são as coisas, cara. Eu fui no LinkedIn, pego as pessoas, começo a conversar rapidamente. Topa. Pô, beleza, vamos embora fazer, cara. Vamos embora fazer. Teve gente que, como o Ederson, foi assim, estava aqui opinando. Ederson, topa fazer? Ele, topo. Link é pipocaagio@gmail.com. Entre em contato comigo. A gente conversa. Aí o cara veio semana que vem. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Não, cara? Então, meu camarada, muito obrigado. Não sai correndo, tá? A gente vai fazer um back aqui rapidinho. Só para a galera que está online aí. Valeu. A gente dá aquela despedida aí bacana. Pô, sensacional a live.
Valeu
gente. Até a próxima.
Obrigadão.